América. Angola, saúde em foco.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco, desta sexta-feira, 27 de novembro. O Angola Fala Só, como sabem, acompanhou-nos durante anos. Foi espaço para falarmos de tudo. Agora, perante a situação da saúde mundial, a que Angola não escapa, vamos concentrar-nos em saúde, um dos bens mais preciosos que temos. Assim, todas as semanas vamos levar aos nossos ouvintes e internautas Angola Saúde em Foco. Esperamos que nos acompanhem, enviem as vossas perguntas para os nossos convidados e sugestões de temas para Angola Saúde em Foco. Já está, das 17h30 às 8 horas transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30 estamos em onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou a Mayra de La Salete e esta semana o Angola Saúde em Foco tem a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate, para responder às questões dos internautas. Na semana que antecede o 1 de dezembro, o que gostaria de saber sobre o HIV-Sida? Devo já dizer que recebemos várias questões de internautas e ouvintes. Mas antes de falarmos com a doutora Nádia, vamos às notícias desta sexta-feira.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, disse hoje a medianeiros da União Africana que as suas forças irão proteger os civis na região da Tigreia, onde ontem ele ordenou um ataque final à capital, Mekele. Entre os medianeiros encontra-se o antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano. Os outros são o antigo presidente da África do Sul, Kgalema Motlanthe, e a antiga presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Numa declaração emitida após as conversações, o chefe do governo e o tipo disse estar comprometido com a proteção e segurança de civis e agradeceu aos enviados pelo que disse ser a sua sabedoria e prontidão em ajudar com qualquer meio, se forem precisos, mas não mencionou planos para mais conversações. Anteriormente, o dirigente etíope tinha rejeitado qualquer mediação no conflito. Entretanto, os residentes estão a fugir em grande número da cidade de Mekele, a capital da região da Tigreia, depois do primeiro-ministro Abiy Ahmed ter ordenado a fase final da ofensiva militar contra as forças da região. O governo tinha anteriormente avisado que não haverá misericórdia para aqueles que não se distanciarem das forças da Frente Popular de Libertação da Tigreia, afirmando que os residentes devem desarmar-se e permanecer em casa. Entretanto, através da região da Tigreia, há crescente falta de alimentos e a ONU apelou ao acesso imediato às zonas afetadas para fornecer ajuda alimentar. A ONU disse que cerca de 100 mil deslocados poderão ficar sem alimentos na próxima semana. O cantor e candidato à presidência do Uganda, Bobi Wine, disse hoje que as forças de segurança do país deram ordens aos hotéis no país para se recusarem a hospedá-lo. Bobi Wine, cujo verdadeiro nome é Robert Kyagulani, está a fazer campanha através do país para as eleições presidenciais de 14 de janeiro, em que é o principal opositor do presidente Yoweri Museveni. Um hotel recusou dar hospedagem ao candidato da oposição a noite passada e um porta-voz do Wine disse que o pessoal do hotel afirmou que as forças de segurança ameaçaram encerrar o estabelecimento se este recebesse a comitiva. Não houve de imediato comentário da polícia. Um funcionário dos serviços de espionagem dos Estados Unidos, a CIA, foi morto em combate na Somália, disseram ontem jornais americanos. O agente pertencia ao chamado Centro de Atividades Especiais, um ramo paramilitar da CIA que leva a cabo operações de grande dificuldade. Meios de informação americanos disseram que o oficial, cujo nome não foi revelado, morreu de ferimentos recebido numa operação na semana passada. A CIA não comentou. Os Estados Unidos têm cerca de 700 membros de operações especiais baseados na Somália, onde ajudam o governo nas operações contra o grupo islâmico Al-Shabaab.
Hoje no Angola Saúde em Foco temos a doutora Nádia Camate, ela é a nossa médica residente para responder às questões dos internautas sobre o HIV-Sida. Doutora Nádia, antes de mais, como está?
Muito obrigada, é sempre um prazer estar com a Voz da América, com os internautas e aqueles que nos assistem em casa nas variadíssimas plataformas.
Vamos então, doutora, espero que a sua saúde esteja boa e esteja pronta aqui para as mais diversas questões que recebemos dos nossos internautas. Eu vou começar com uma pergunta que é comum a três internautas. Feliz Mocale, Aruna e Orlando Incuste querem saber como podemos apanhar o HIV-Sida e como devemos evitar. Doutora, por favor.
Boa noite, obrigada. E aos nossos, principalmente aos nossos internautas e aqueles que nos assistem em todas as plataformas digitais. É um tema muito atual, atuante e ainda bastante polémico, o caso do HIV-Sida, que é uma transmissão que se faz de variadíssimas formas e nós vamos tendo praticamente todos os dias, ou nas redes sociais, flyers nos serviços, palestras com ativistas, da forma de transmissão do HIV. Mas sempre existe, claro, aquela dúvida que fica exatamente qual é a forma mais habitual, como é que eu me posso prevenir e será que fui infectado na última relação sexual que tive ou não? Pronto, respondendo às questões, as principais formas de transmissão do HIV são da forma sexual, a forma sanguínea e a forma vertical. Na forma sexual, podemos ter as relações heterossexuais, que são relações entre pessoas de sexos opostos, portanto, uma mulher e um homem. Nas relações homossexuais, que são homens que têm relações sexuais com outros homens, que é assim que agora classifica a Organização Mundial da Saúde. E depois passamos para as outras formas. Na forma sanguínea, que é a segunda forma que citei há pouco, falo principalmente naquelas pessoas que são receptores de produtos do sangue ou hemoderivados e em usuários de drogas injetáveis, que há uma passagem do vírus da pessoa infectada para a corrente sanguínea da pessoa sã. Esta é a forma sanguínea. Depois ainda existe uma outra forma, que é chamada de vertical, que é de mãe para filho. Isso pode ocorrer durante a gravidez, durante a gestação, durante o parto, portanto, não no momento do parto, ou durante o aleitamento materno. Porquê? Porque o vírus também está presente no leite materno. Se uma mãe seropositiva amamenta o seu filho, são, pode transmitir a infecção pelo vírus do HIV.
Doutora, é mesmo muito, muito interessante o que acabou agora de dizer. Nós, mais à frente no programa, vamos ter uma representante do PEPFAR em Angola que fala exatamente sobre o sucesso da prevenção da transmissão vertical de mãe para filho.
Só uma questão. Na forma sanguínea, e porque eu falei dos usuários de drogas injetáveis que acabam trocando seringas entre si, há uma outra forma, além destas mais frequentes, que também inclui picadas, mas não é uma picada intencional. Às vezes acontece sem que a pessoa se aperceba. Eu falo precisamente da transmissão ocupacional. Acaba por cair na transmissão sanguínea, mas é uma subdivisão ocasionada por acidentes de trabalho em profissionais da área da saúde que sofrem picadas e ferimentos por instrumentos cortantes contaminados com sangue de pacientes com HIV. São picadas não intencionais e que muitas das vezes, ocorrem quando não são observadas algumas regras de biossegurança. Isso podemos falar lá mais para frente. Mas é uma subdivisão da forma sanguínea de transmissão do VIH. Portanto, temos a sexual, temos a vertical de mãe para filho e na sanguínea, além dos usuários de drogas, temos infelizmente também os profissionais de saúde que acabam por trabalhar um pouco com instrumentos cortantes e perfurantes contaminados.
Doutora, antes de colocar a outra questão dos mesmos internautas, que é como evitar a transmissão do HIV-Sida, eu acho também importante aqui nessa questão da transmissão colocar uma questão que eu não vi nos nossos internautas, que é um bocado os mitos. As pessoas têm receio de se aproximar de alguém com HIV-Sida, têm medo de tocar, e embora seja um vírus já conhecido há alguns anos, algumas décadas, ainda há este medo. Quais são os mitos mais comuns da transmissão do HIV-Sida?
os mitos que geralmente, e o nosso povo às vezes tem uma imaginação muito fértil, como deve calcular. Beijar uma pessoa com HIV-Sida pode haver transmissão? Não é verdade. Porque o vírus está presente na lágrima, na saliva e em alguns fluidos, mas numa quantidade tão diminuta, mas tão pequenina, que não é capaz de provocar infecção a uma pessoa sã. Portanto, o beijo não transmite o HIV-Sida. Usar o mesmo prato, a mesma colher, abraçar pessoas seropositivas, usar o mesmo WC, tomar banho com alguém com HIV, portanto, não há efetividade de transmissão nesse tipo de contacto. Mas são mitos que se ouvem, às vezes eu também já ouvi alguém dizer do mesmo pente, mas não, não há. Desde que não seja um material perfurante ou cortante, ou que não haja, de facto, transmissão do sangue infectado para a pessoa sã por algum veículo de transmissão sexual ou vertical, não há possibilidade de transmissão entre pessoa seropositiva e pessoa sã. Podem ficar descansados, abraçar seropositivos é mesmo um mito. Não é verdade e não transmite. Assim como a lágrima e como a saliva. Também não é um meio de transmissão.
Como evitar, doutora?
Bem, as principais formas de empregos continuam a ser os métodos de barreira. O mais eficaz são os preservativos, tanto masculino como feminino. O feminino, claro, para a sua colocação exige um bocadinho mais de perícia e acabou por entrar em alguns países em desuso e não é assim tão utilizado e tão difundido como o preservativo masculino. O uso regular pode levar ao aperfeiçoamento da técnica, mas nós continuamos nas palestras e todo aquele processo que leva desde o conhecimento do HIV, do que é um vírus, de como se transmite, à prevenção, nós falamos sempre no método de barreira, que é o preservativo. Algumas literaturas fazem referência a um espermicida que mata localmente se for introduzido antes do ato sexual o vírus do HIV, mas as formas em que de facto mata com alguma segurança superior a 90%, na maior parte das vezes é tóxico, então não se aconselha. O que se aconselha para o método de prevenção continua a ser o preservativo. Claro que depois existem formas indiretas. Se eu sei que sou seropositiva e sou usuário de drogas, não devo partilhar as seringas com pessoas sãs. Não devemos, se vamos a um salão de beleza, devemos ter certeza que o material usado na manicure e na pedicure são materiais esterilizados. Se nós vamos para um dentista, isso não acontece, mas temos de ter certeza que aquele dentista vai usar material para extrair um dente, que é material esterilizado, e que há um controle de infecção. Existem formas indiretas que são de seropositivos para pessoas sãs e de pessoas sãs para seropositivos. O profissional de saúde tem formas de prevenção que são as próprias formas, como eu disse no início, do uso de materiais de biossegurança. Ultimamente até para o pessoal do laboratório, que é para já o pessoal que mais está em contacto com fluidos, com sangue e outros fluidos corporais do doente, todos os dias, mais do que os enfermeiros podem chegar, sair e não ter contacto com o sangue do doente, mas no laboratório tem-se sempre, ele vai lá e faz uma colheita. Portanto, agora existe um sistema de vácuo que isso possibilita e de que maneira para que a biossegurança, não só do profissional de saúde, mas também do doente, esteja salvaguardada. O uso de luvas, o uso de óculos, sabemos que o doente é seropositivo, todos esses materiais de biossegurança, quando eu falo dos profissionais de saúde, é muito importante, que tem a ver com a exposição ocupacional. Para aquelas pessoas que não são da parte da saúde, não são profissionais de saúde, é o que eu lhe disse, o preservativo, ter precaução com os materiais cortantes, nos usuários de drogas é o uso das seringas de uso único. Eu lembro-me, quando estava a fazer a especialidade em Portugal, havia um programa de fornecimento de seringas aos usuários de drogas, uma forma de que eles não passassem a contaminação não só do VIH, mas também da hepatite B, que é muito frequente e às vezes como co-infecção desses doentes. O que alguns especialistas defendiam é, se nós vamos distribuir seringas novas e agulhas novas a estas pessoas, estamos a incentivar para que eles perpetuem o vício pela droga. Apesar de ser um revés da moeda, de facto, vocês sabem que já têm seringas, então eu estou à vontade para consumir e fazer o uso. Mas depois paramos e pensamos, ao invés de eles estarem a consumir e a passar patologias entre eles, drogados, mas, entre aspas, não infectados. Portanto, as formas de prevenção são essas, Mayra.
Doutora, depois há aquela pergunta que é, acho que tem já anos e anos e anos e não deixa de ser atual, que é, qual é a cura? Existe cura? Existe alguma vacina? Estas são perguntas de Francisco e de Ednac.
Ednac e Gabriel, infelizmente, as doenças virais, na sua maior parte, não têm cura. Portanto, a doença não desaparece do organismo do doente, mas tem tratamento, o que quer dizer que se o doente for submetido a algumas terapias, o doente mantém a sua saúde estável, não tem picos de patologia aguda ou agravamento da sua patologia crónica, como que eu queria dizer, e mantém a sua doença controlada, portanto tem tratamento e não tem cura. Com o HIV surge a mesma questão, não tem de facto cura, infelizmente não temos uma vacina para o HIV, as formas de prevenção são as nossas armas, apesar de que a vacina para algumas doenças virais, como por exemplo a gripe sazonal, a prevenção como a vacina é uma arma que temos, no HIV isso não se aplica e também não se aplica nesta nova pandemia que assola o mundo, que é o coronavírus. Portanto, para estas doenças nós não temos vacina, a prevenção continua a ser métodos de barreira. Assim como nós usamos a máscara como método de barreira para a Covid-19, também usamos o preservativo como meio de barreira para a transmissão do HIV. Temos outros métodos indiretos que já aqui falei, não quero ser repetitiva, mas infelizmente a notícia é, não temos cura, temos tratamento, não temos vacina, temos métodos de barreira, métodos de prevenção.
Doutora, a verdade é que a ciência já evoluiu tanto que hoje em dia ser infectado com HIV-Sida, por muito mal que seja, já não é necessariamente uma sentença de morte.
Não, o problema é que isso foi mais ou menos há 40 anos, estava eu a nascer, quando o HIV eclodiu e começaram a ver pessoas com problemas na pele, com problemas do pulmão, respiratórios e a emagrecerem, com problemas gástricos, num só doente, então alguém decidiu e disse não, isso poderá ser uma síndrome de uma só entidade. E foi assim que começaram as descobertas em 1981. Mas de lá para cá, muitas foram as palestras, descobrimentos, laboratório, pessoal da saúde, a debater tudo envolto em um tratamento e algo mais eficaz para o HIV-Sida. Mas o HIV-Sida continua a ser uma incógnita em termos não só de tratamento, mesmo este tratamento que estamos aqui a falar, mas também em termos de vamos encontrar uma vacina, não vamos encontrar, o que é em termos de sentença de morte, como falou agora. É como foi transmitida a notícia no início. Não tínhamos, de facto, drogas na mão para fazer face à rapidez com que se instala o quadro do síndrome de imunodeficiência adquirida num doente com HIV. E nessa altura era a sentença, tem HIV é igual à morte. Mas não, agora nós temos drogas que retardam a replicação viral, retardam enzimas que vão fazer com que o vírus se multiplique, então nós temos algo na mão. E hoje em dia, ser seropositivo, infectado com HIV-Sida, não é igual à morte. É igual a ter uma vida mais regrada, ter os cuidados que se devem ter para não infectar o parceiro, nem um bebê se tiver que haver uma gravidez dessa relação, mas não é igual à morte.
E isso responde, pelo menos em parte, à questão de Bernardo, que é como deve viver uma pessoa infectada pelo HIV e quais são as medidas que essa pessoa deve tomar para que a sua saúde
seja melhor. A alimentação saudável em todos os campos é aqui chamada, não só para o HIV-Sida, mas também para todas as outras doenças crónicas, não só as transmissíveis, como as crónicas não transmissíveis. Alimentação saudável, dormir a horas, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e do tabaco. No entanto, com o HIV-Sida nós acrescemos as doenças oportunistas. Devemos ter cuidado com elas, porque o HIV-Sida, por ser de imunodeficiência, ela acaba por tornar deficiente as nossas células que lutam contra os inimigos correntes. E algumas patologias que não fazem tão mal a alguém saudável, como o HIV é uma doença que debilita o nosso sistema, elas acabam por ter aí uma oportunidade, por isso são chamadas de oportunistas, uma oportunidade de entrarem e causarem dolo a esta pessoa. Por isso, nós devemos evitar com que o nosso sistema imunitário se degrade ainda mais. O doente seropositivo tem que ter uma alimentação regrada, evitar noitadas, evitar doenças oportunistas, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, evitar também a co-infecção com outras patologias, as chamadas DSTs, que são sexualmente transmissíveis. Portanto, ter uma vida de regras e não uma vida desregrada, para que ele também, o doente, ajude o seu sistema imunitário a tornar-se mais forte.
Doutora Imora Joaquim pergunta, no ato sexual com proteção, se a camisinha ou o preservativo estourar antes da ejaculação, pode transmitir o vírus do HIV-Sida?
Vamos lá ver uma coisa. O HIV-Sida não é só transmitido pelo fluido masculino. Esta pergunta remete-nos a pensar que o nosso querido internauta pode ter a ideia errada de que só o sêmen, portanto o fluido masculino, transmite o HIV-Sida. Se a sua parceira for seropositiva, ela também tem fluidos corporais que são encontrados a nível do canal vaginal. Se o preservativo estourar e você não tiver ejaculado, querido internauta, mas a sua parceira tiver fluidos presentes contaminados com o VIH e entrar em contato com o seu pênis, isso pode, a partir daí, ser uma porta de entrada para o vírus do HIV. Portanto, a pergunta foi colocada, é uma pergunta muito interessante, porque podemos ter a ideia formatada de que só o sêmen transmite. Não. Os fluidos corporais, tanto eles masculinos, femininos. Portanto, se entrar em contacto com o da parceira ou com o do parceiro, há transmissão, portanto, sexual do HIV. Falando de relações, portanto, heterossexuais. Nas relações homossexuais, o mesmo se aplica.
Antes de continuarmos com as perguntas à doutora Nádia Camate, vamos até Malanje, onde o nosso correspondente falou com alguns especialistas e sociedade civil sobre a prevalência do HIV-Sida na província.
O número de pessoas infectadas pelo VIH na província angolana de Malanje cresceu em 2020, comparativamente ao ano de 2019, apesar da redução dos testes por conta da Covid-19. Desde o início deste ano, foram realizados mais de 36 mil testes e o ano passado, mais de 46 mil. Uma redução de 10 mil amostras, assegura a coordenadora do Programa Provincial da Pandemia, Maria Luciano Futa.
Os números tendem a aumentar. Digo assim que tende a aumentar porque não devido aos testes, né? Primeiro, quero dizer que o número de testagem diminuíram. Não é que não temos testes na província. Na verdade, eu acho que devido à pandemia, muitos estão a evitar frequentar os hospitais ou os centros de saúde.
As autoridades sanitárias locais seguem em tratamento. 4.870 pessoas vivendo com a doença, numa altura em que a prevalência é de 2,7% para uma população de mais de 1 milhão e 170 mil habitantes. O programa Nascer Livre para Brilhar, iniciativa da Primeira-Dama da República de Angola, em 2020, trouxe ao mundo 50 crianças imunes do VIH. O ano passado, o número ultrapassou os 100 petíveis. As infecções de mulheres em idade fértil aumentam na região.
Em 2020, nós tivemos 19.648 grávidas testadas. Destes, tivemos 280 positivas. Já em 2019, foram testadas 22.904 e destas, 285 foram positivas. Que, na verdade, nos preocupa, né? Nós temos o programa Nascer Livre para Brilhar e então ainda temos aquelas grávidas que estão lá na comunidade que não aderem à consulta.
A NASO, rede das organizações do Serviço da SIDA em Angola, um dos principais parceiros do governo angolano nesta região do país. O ponto focal, Valdemar Cassombre, diz que apesar das ações de sensibilização da população sobre a Covid-19, continua preocupada por causa da fome motivada pelos medicamentos.
Nós, na base de dificuldade, tivemos que solucionar os mais carentes. Estamos a trabalhar nessa altura com 82 pessoas que enfrentam mesmo dificuldades. São esses que têm estado a beneficiar do nosso apoio. De 3 em 3 meses, baseados em tanto arroz, feijão, óleo, leite e fubá de milho.
A discriminação e estigma das pessoas contaminadas baixaram em alguns círculos da sociedade malangina.
Sabemos que na nossa realidade isto é comum. Inúmeras pessoas são excluídas, né, por não no emprego mesmo, por serem portadores ou mesmo doentes pelo SIDA.
As pessoas com HIV-SIDA não são pessoas, né, diferentes de nós, por apresentarem apenas uma complicação ou apenas um distúrbio imunológico no seu organismo.
Temos, a nível do bairro da Catepa, uma família afastada que está sendo acompanhada por nós. Temos no bairro da Carreira de Tiro uma família afastada que está sendo acompanhada por nós.
O VIH-Sida causou, desde o início deste ano, 10 óbitos contra os 27 de 2019. Isaías Soares Malange para a Voz da América.
Doutora, só em Malange há cerca de 5 mil pessoas a viver com HIV-Sida. A próxima pergunta é de Luciano José, que questiona o seguinte. Alguém com este vírus, quantos anos pode sobreviver?
Ouço falar em sobrevida do HIV algo que remete a muitas questões. A evolução da doença, a carga viral e a relação CD4. Portanto, nós precisamos de saber se o nosso organismo tem, de facto, células suficientes para manter o doente seropositivo vivo ou não. Antigamente falava-se doente seropositivo sem tratamento, a sobrevida ia até um ano. Hoje em dia já não se fala muito disso, porque a abrangência da medicação retroviral é praticamente 100% nas comunidades. Apesar de existirem alguns continentes que têm uma seroprevalência maior, e eu falo precisamente da África subsaariana, onde Angola está inserida, já existe uma maior abertura do seropositivo assumir a sua doença e, a partir daí, o seropositivo fazer consultas de controlo, o seropositivo ter um médico que o assiste e tomar a sua medicação retroviral. Portanto, falar de sobrevida é ter em atenção vários aspectos. Hoje não podemos dizer que um seropositivo só vive um ano. Não é verdade. Se estiver bem medicado, o seropositivo pode ter uma vida, uma sobrevida muito alta. Podemos estar a falar em mais de 10 a 20 anos. Sempre medicado, controlado, portanto, não cair na falácia de que o seropositivo vive menos do que uma pessoa não seropositiva. Se observar tudo de medicação, de rastreio, de controle da doença e evitar as oportunistas, o seropositivo vive muitos anos.
Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas vamos transmitir em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou a Mayra de La Salete e esta semana o Angola Saúde em Foco tem a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate, para responder às questões dos internautas. Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco, desta sexta-feira, 27 de novembro. O Angola Fala Só, como sabem, acompanhou-nos durante anos. Foi espaço para falarmos de tudo. Agora, perante a situação da saúde mundial, a que Angola não escapa, vamos concentrar-nos em saúde, um dos bens mais preciosos que temos. Assim, todas as semanas vamos levar aos nossos ouvintes e internautas Angola Saúde em Foco. Esperamos que nos acompanhem, enviem as vossas perguntas para os nossos convidados e sugestões de temas para Angola Saúde em Foco. Já sabe, das 17h30 às 8 horas transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30 estamos em onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou a Mayra de La Salete e esta semana o Angola Saúde em Foco tem a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate, para responder às questões dos internautas. Na semana que antecede o 1 de dezembro, o que gostaria de saber sobre o HIV-Sida? Devo já dizer que recebemos várias questões de internautas e ouvintes. Mas antes de falarmos com a doutora Nádia, vamos às notícias desta sexta-feira.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, disse hoje a medianeiros da União Africana que as suas forças irão proteger os civis na região da Tigreia, onde ontem ele ordenou um ataque final à capital, Mekele. Entre os medianeiros encontra-se o antigo presidente de Moçambique, Joaquim Chissano. Os outros são o antigo presidente da África do Sul, Kgalema Motlanthe, e a antiga presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Numa declaração emitida após as conversações, o chefe do governo etíope disse estar comprometido com a proteção e segurança de civis, e agradeceu aos enviados pelo que disse ser a sua sabedoria e prontidão em ajudar com qualquer meio, se forem precisos, mas não mencionou planos para mais conversações. Anteriormente, o dirigente etíope tinha rejeitado qualquer mediação no conflito. Entretanto, os residentes estão a fugir em grande número da cidade de Mekele, a capital da região da Tigreia, depois do primeiro-ministro Abiy Ahmed ter ordenado a fase final da ofensiva militar contra as forças da região. O governo tinha anteriormente avisado que não haverá misericórdia para aqueles que não se distanciarem das forças da Frente Popular de Libertação da Tigreia, afirmando que os residentes devem desarmar-se e permanecer em casa. Entretanto, através da região da Tigreia há crescente falta de alimentos e a ONU apelou ao acesso imediato às zonas afetadas para fornecer ajuda alimentar. A ONU disse que cerca de 100 mil deslocados poderão ficar sem alimentos na próxima semana. O cantor e candidato à presidência do Uganda, Bobby Wine, disse hoje que as forças de segurança do país deram ordens aos hotéis no país para se recusarem a hospedá-lo. Bobby Wine, cujo verdadeiro nome é Robert Kyagulani, está a fazer campanha através do país para as eleições presidenciais de 14 de janeiro, em que é o principal opositor do presidente Yoweri Museveni. Um hotel recusou dar hospedagem ao candidato da oposição a noite passada e um porta-voz do Wine disse que o pessoal do hotel afirmou que as forças de segurança ameaçaram encerrar o estabelecimento se este recebesse a comitiva. Não houve de imediato comentário da polícia. Um funcionário dos serviços de espionagem dos Estados Unidos, a CIA, foi morto em combate na Somália, disseram ontem jornais americanos. O agente pertencia ao chamado Centro de Atividades Especiais, um ramo paramilitar da CIA que leva a cabo operações de grande dificuldade. Meios de informação americanos disseram que o oficial, cujo nome não foi revelado, morreu de ferimentos recebido numa operação na semana passada. A CIA não comentou. Os Estados Unidos têm cerca de 700 membros de operações especiais baseados na Somália, onde ajudam o governo nas operações contra o grupo islâmico Al-Shabaab. O presidente da Bielorrússia concordou em deixar o cargo após a adoção de uma nova constituição, disse a agência oficial de notícias do país, Belta. O anúncio segue-se a uma visita do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, em que este afirmou publicamente que o presidente deveria cumprir as suas promessas de reformas constitucionais. Segundo notícias, essas reformas incluem novas eleições e Moscovo espera que isso leve a uma maior integração da Bielorrússia no sistema político e económico da Rússia. A companhia farmacêutica britânica AstraZeneca está a cooperar com as autoridades britânicas numa investigação a um erro nos testes de uma nova vacina contra a Covid-19. A companhia e a Universidade de Oxford admitiram que doses mais pequenas tiveram melhores resultados do que doses completas da vacina. Disse um porta-voz da companhia que admitiu que poderão ser levados a cabo mais testes da vacina à escala global. A agência de notícias Reuters disse, entretanto, que hackers norte-coreanos tentaram entrar no sistema de computadores da AstraZeneca. Os hackers norte-coreanos teriam contactado pessoal da companhia através de correios eletrónicos, fazendo-se passar por recrutadores de empresas e enviando-lhes documentos com alegadas propostas de trabalhos que estavam infectados com vírus eletrónicos para depois poderem ter acesso aos computadores das vítimas. Entre os alvos encontravam-se várias pessoas envolvidas diretamente no desenvolvimento da vacina. A África registrou 296 mortes devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, alcançando um total de 50.924 vítimas mortais causadas pelo vírus, que já infectou 2.120.967 pessoas. O maior número de casos de infecção de mortes registra-se na África Austral, com 874.739 casos e 22.916 vítimas mortais. A África do Sul é o país mais afetado do continente. Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola registra 341 óbitos e 14.900 casos, seguido-se Moçambique com 128 mortos e 15.467 casos, Cabo Verde com 105 mortos e 10.570 casos, Guiné-Bissau com 43 mortos e 2.422 casos e São Tomé e Príncipe com 17 mortos e 988 casos. A coligação liderada pela Arábia Saudita levou a cabo mais uma série de ataques aéreos contra acuartelamentos das forças úteis nos arredores da capital do Iêmen, Sanaa. Desconhece-se se houve vítimas. Os ataques surgiram depois dos úteis, apoiados pelo Irão, terem levado a cabo um ataque com um míssil contra um complexo petrolífero na cidade saudita de Jeddah. Por outro lado, um navio petroleiro foi danificado numa explosão no mesmo porto. A coligação disse ter identificado e destruído duas minas marítimas no sul do Mar Vermelho, que disse terem sido ali colocadas por rebeldes úteis. A Arábia Saudita e países seus aliados intervieram na guerra no Iêmen em 2015, depois do governo ter sido derrubado pelos úteis, que atualmente controlam a maior parte do norte do Iêmen. Na Venezuela, advogados de defesa de 6 executivos americanos, presos há 3 anos, disseram que estes foram considerados culpados de corrupção e condenados a mais de 8 anos de prisão. Os executivos da companhia petrolífera Citgo foram atraídos à Venezuela para uma alegada reunião empresarial e foram presos. Eles trabalhavam em Houston, no Texas, para a Citgo, que é a propriedade de uma companhia estatal venezuelana.
Antes de falarmos com a doutora Nádia Camargo, vamos até ao AMBO para a revista de imprensa do Norberto Sateco.
Vamos aos títulos que fazem as manchetes nos jornais. O País e o Jornal de Angola destacam nas suas edições desta sexta-feira sobre o encontro de João Lourenço com a juventude, que ocorreu ontem. A questão das eleições autárquicas de desemprego, que assola mais de 30% da população angolana, dominar o encontro entre João Lourenço e a juventude, diz o jornal O País, que também destaca a Covid-19 que ameaça colapsar o sistema de saúde em Angola, sobretudo na província de Benguela, quem diz é o secretário provincial do Sindicato da Saúde naquela província. O Presidente da República, de diálogo com a juventude, disse que precisamos todos trabalhar para termos uma Angola melhor. O encontro começou com um minuto de silêncio ao jovem Inocente Matos, morto na manifestação de 11 de novembro, refere o Jornal de Angola na sua primeira página. Também escreve que o presidente do Conselho de Administração do INAPEM, que diz que os pequenos negócios, a sua maioria, são exercidos por uma certa comunidade identificada, titula também o diário. Comoção geral do último adeus ao astro do futebol, Diego Armando Maradona, fecha a edição. O Estadão escreve na sua primeira página, portanto, traz uma grande entrevista com o PCA da Arte, que confirma que existem seguradoras em Angola que podem perder a licença. Ainda neste título, ataque à informalidade guarda mais de 3 milhões de kwanzas em notas da prisão até a um ano. No Novo Jornal, traz como grande destaque uma grande entrevista com o líder do maior partido da oposição em Angola, a UNITA, Adalberto Costa Júnior, onde o mesmo afirma, dentre outros aspectos, que as autarquias são uma limitação à fraude. E o MPLA sabe disso. Dentre outros os pontos que também salienta como político, os sucessivos de João Lourenço que vão condená-lo algum dia. Entre março e novembro, pelo menos 12 estudantes foram mortos pela Polícia Nacional em Angola. Hoje é 2021, proposta não prevê qualquer valor para o Carnaval da Vitória. Do ângulo para a Voz da América, meu nome é Norberto Fateco.
Estamos com a nossa médica residente, a doutora Nádia Camato, para responder às questões dos internautas sobre o HIV-Sida. Até agora, doutora, eu tenho a certeza que muitos internautas e ouvintes estão a tirar notas sobre estes esclarecimentos que nos está a dar. Manuel Maquice diz o seguinte: sou seropositivo desde 2014, tomo medicação conforme a recomendação médica, sinto-me feliz com o meu estado de saúde. A minha preocupação é, quando poderei deixar de medicar?
Há uma questão importante nesta questão, desculpa a redundância. Por indicação médica, estou a fazer a minha medicação e sinto-me feliz. Essa sua felicidade vai continuar com a medicação. Com relação à medicação de seropositivo, é para não parar enquanto houver indicação médica. Porque os médicos sabem como é que está a carga viral deste doente, como é que está a conversão deste doente, como é que estão as nossas células de defesa. E nós às vezes temos que tentar arranjar uma linguagem mais terra a terra para que os nossos internautas nos percebam e não usar tanta linguagem de medicina, que é o outro dicionário que não é para aqui chamado. Portanto, as células que nos defendem de outras infecções têm que estar num nível aceitável. Portanto, a medicação é para continuar, enquanto houver indicação médica, não é para deixar de fazer. A sua felicidade vai continuar com o seu comprimidinhozinho diário. Antigamente, os seropositivos tinham um coqueteiro de medicamentos. A ciência foi avançando tanto que agora existem medicamentos que já estão associados num único comprimido e não precisam de fazer medicações. E os seropositivos estão agora mais aliviados no número de medicamentos que fazem. E isso, claro, acaba sempre por facilitar a adesão terapêutica, que falamos no último programa. É um problema de saúde pública e com as doenças crónicas mais ainda. Quando alguém que é seropositivo pergunta e quando é que eu vou deixar de tomar, mesmo sabendo que é uma doença crónica. Portanto, não é para deixar de tomar enquanto houver indicação médica. A felicidade vai continuar, mas assim, há a cumprir. Tem que haver cumprimento terapêutico para que os nossos seropositivos vivam muito mais anos e continuem com essa felicidade que o nosso internato nos transmitiu.
Obrigada, doutora. É bem verdade. João Saveca e Nelson Filipe perguntam por que é que a África tem a maior taxa de seroprevalência em relação aos outros continentes.
Nós temos estatísticas que vão saindo e a Organização Mundial da Saúde, através do seu micro-organismo, que é um organismo da ONU também, que fala sobre o HIV, a ONU-AIDS, portanto, ele acaba por dar-nos sempre as estatísticas mundiais. E a África, infelizmente, é um problema com relação à seroprevalência do HIV-Sida. Mas nós, a OMS continua a dizer que as relações heterossexuais são a fonte principal da disseminação do HIV-Sida e em África nós temos o problema da poligamia, temos o problema das relações sexuais muito jovens, da gravidez precoce, mais frequentemente temos crianças que começam a sua atividade sexual desprotegida muito cedo, em tenra idade, e daí derivam não só as gravidezes indesejadas ou precoces na adolescência, mas também a seroprevalência da infecção pelo HIV-Sida. Falando das relações da poligamia, aquela poligamia africana consentida e depois existe ainda aquela outra extra poligamia que existem agora um monte de classificações em que existe um parceiro que é seropositivo e que dissemina por várias raparigas ou mulheres o vírus do HIV-Sida. As violações são muito frequentes em África, principalmente por causa de grupos extremistas que acabam às vezes invadindo aldeias, zonas de conflito e as mulheres são o alvo principal para estas violações. E nestas violações existe a infecção do HIV-Sida que é transmitido de forma sexual. Por isso, infelizmente, com estes problemas todos que temos em África, ainda continuamos a ter um maior número de mulheres, principalmente mulheres infectadas, infelizmente.
Doutora, quais são os verdadeiros sintomas do VIH-Sida? Pergunta Valdé. E Luciano José, que eu acho que é uma pergunta que está relacionada, questiona o que pode provocar este vírus no corpo da pessoa. Portanto, sintomas e outras coisas que possam causar, que o vírus possa causar no corpo da pessoa.
Então, é assim, os sintomas são variadíssimos e nós, como estamos em África e temos imensas doenças infecciosas, acaba por ser um pouco comum às outras doenças. É um doente que tem, na fase aguda da doença, né, que tem febre, mal-estar, pode ter alterações da coloração da pele com algumas zonas mais escuras, outras zonas mais claras. Existe uma lesão que algumas como a de Kaposi, é muito frequente no doente com HIV-Sida, é uma entidade muito agressiva e que às vezes leva mesmo ao desfecho que nós não gostamos, que é o óbito. Este cansaço, que é às vezes acompanhado de muito suor, principalmente noturno, são doentes que transpiram imenso durante a noite, têm dores de cabeça, náusea, vómitos, diarreia, tornando esta pessoa mais débil, deixa de ser uma pessoa que era uma pessoa ativa e começa a ser uma pessoa mais cansada, porque tem diarreias, tem vómitos, perde cloro, perde sódio, perde potássio, perde eletrolitos, que são muito essenciais nas funções do organismo e é uma pessoa que está mais, com mais fadiga. Esses doentes têm habitualmente faringites de repetição. São doentes que estão, podem estar constantemente constipados e estão sempre com dores de garganta, com amigdalites de repetição, têm sempre aquela feridinha que as pessoas chamam de febres internas, que é o herpes simplex. Têm herpes de repetição, não quer dizer que as pessoas que tenham herpes tenham HIV positivo. Mas é um dos sintomas que devemos ficar sobre alerta. Porque é que alguém tem sempre o seu sistema imunológico debilitado e que aparecem herpes com muita frequência? Úlceras genitais, úlceras na boca. Portanto, existem variadíssimos sintomas. Candidíase é uma mulher que está sempre com infecções vaginais, com muita comichão, e às vezes também aparece candidíase na boca, e nas formas mais graves pode mesmo aparecer candidíase no esófago. Portanto, são sintomas muito comuns a outras infecções, mas que na maior parte das vezes a febre e a fadiga estão sempre presentes.
Quando nos fala de infecções como a candidíase ou úlceras, já estamos a falar de um estado avançado do HIV?
Não precisamente, porque às vezes as mulheres têm candidíase vaginal de repetição e vão fazer uma análise e depois descobrem que são seropositivas. Pode ser uma infecção que só tem esse sintoma. Mas atenção, às vezes a candidíase de repetição pode não ser HIV, pode ser uma diabetes mellitus tipo 2 que está à espreita, que a doente não sabe que é diabética e tem sempre candidíase, está sempre com comichão. E quando é fazer a análise, as análises de rotina, o médico pede uma glicémia e vê que tem níveis muito altos de açúcar. A candidíase pode ser um sinal não só de HIV ou de uma infecção local, que é a candidose vaginal, mas também pode ser uma diabetes mellitus aspreita e ser o único sintoma desta patologia, não precisamente uma forma avançada do HIV.
Muito obrigada, doutora Nádia Camacho. Foram respostas muito esclarecedoras e com certeza poderíamos falar mais. E em Angola, o PEPFAR fala num balanço positivo no que toca à transmissão vertical do HIV-Sida, a transmissão de mãe para filho. Falei com a doutora Amaka, que está em Luanda.
A doutora Amaka diz que, infelizmente, não tem os números exatos deste período, mas que sim, há números positivos, números de crianças que nasceram negativas, HIV negativas. Ela diz que é uma prova do trabalho árduo das mulheres e do seu desejo de ter um filho negativo. Portanto, a maioria das crianças que nasceram dentro do programa PEPFAR e dentro do país, em parceria com o Programa Nacional, foram bebés HIV negativos.
Doutora Nádia Camacho, antes de ir embora, qual é o conselho que gostaria de deixar a todos nós sobre o HIV-Sida?
É uma doença mundial, portanto é considerada uma pandemia. O conselho é que as relações ocasionais devem ser evitadas e, quando acontecem, devem ser protegidas. É difícil falar de proteção nos casos em que lhe disse, em zonas de conflito armado, em que existem sistematicamente violação de mulheres por parte de rebeldes que invadem aldeias. Neste caso, se de facto houver infecção ou transmissão do HIV-Sida, que estas mulheres depois sejam testadas e que sejam tratadas. Isso é um problema à parte. Na nossa sociedade, o que se quer é que o HIV não se propague e que os números continuem a baixar. Portanto, aos usuários de drogas, já sabemos, a prevenção está nas vossas mãos. As infecções oportunistas devem ser tratadas atempadamente e, para isso, os meus colegas profissionais de saúde estão aí para fazer face a isso mesmo. O conselho é prevenção, prevenção, prevenção. O preservativo ainda é a forma mais eficaz.
Muito obrigada. Foi o conselho da doutora Nádia Camacho e ela vai voltar antes do Natal para responder a questões sobre os exageros da quadra festiva e também deixar os seus muito válidos conselhos. Antes de nos despedirmos do Angola Saúde em Foco, vamos ficar com uma reportagem sobre a Covid-19, numa altura em que já se fala de pelo menos 3 vacinas para o novo coronavírus, como tratamentos. Outros tratamentos foram aventados. Um biotecnologista nigeriano afirma ter um tratamento à base de plantas para a Covid-19 que é mais potente do que um tónico similar, popular, mas não comprovado, feito em Madagascar. Mas as autoridades médicas alertam que os medicamentos à base de plantas devem ser testados antes de serem usados ou poderão fazer mais mal do que bem.
Madagascar apregou a sua bebida à base de ervas de plantas Artemisia, um antimalárico, para curar o coronavírus, apesar de nenhuma prova científica. A esperança do tratamento à base de plantas levou países da Tanzânia à Libéria a importar a bebida fermentada e também a desenvolver a sua própria. O biotecnologista nigeriano Inocente Ogbona afirma que criou tratamentos com ervas mais potentes a partir da planta.
Artemisia nua em Madagascar tem um conteúdo de artemisina de 1,1%. O nosso tem 4,8%. Pode ver a diferença.
E tal como acontece com Madagascar, a equipa de pesquisadores de Ogbona afirma que os seus coquetéis de ervas ajudaram os pacientes de Covid-19 a recuperarem-se do vírus. Mas as autoridades médicas alertam que o teste é necessário antes de usar ervas para tratar a Covid-19. Nathan Chau é médico de doenças infecciosas no Hospital Universitário de Jos.
É um facto que existem medicamentos fitoterápicos que podem ser eficazes no tratamento da Covid. Mas é importante que, antes que eles possam ser usados para tais fins, devem passar por testes elaborados para validar se são funcionais ou não, porque estamos a lidar com vidas humanas.
A Organização Mundial de Saúde afirma que 80% dos africanos usam medicamentos fitoterápicos regularmente, inclusive na Nigéria, onde os tratamentos à base de plantas são usados há gerações. Mas a OMS alerta que o uso de remédios Covid-19 não comprovados pode fazer mais mal do que bem. E os especialistas sublinham que não existe um tratamento eficaz à base de ervas para o vírus, muito menos uma cura à base de plantas ou não. Samuel Gomorepa é médico de doenças infecciosas em Jos.
Por enquanto, não há cura para a Covid-19. Mas em termos de tratamento de pacientes com a Covid-19, mais especialmente aqueles que apresentam sintomas graves, entendemos a doença melhor do que quando começamos e podemos lidar melhor com ela.
Até que uma vacina de comprovada eficácia e segurança seja encontrada, o Centro Nigeriano de Control de Doenças afirma que a melhor forma de prevenção é manter o distanciamento social, usar máscara e lavar as mãos regularmente.
Foi o Angola Toda em Foco esta semana com a nossa médica residente, a doutora Nádia Camargo. Todas as semanas vamos levar aos nossos ouvintes e internautas Angola Saúde em Foco. Esperamos que nos acompanhem, enviem as vossas perguntas para os nossos convidados e sugestões de temas para Angola Saúde em Foco. Já está, desde as 7h30 às 8 horas transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30, estamos em onda média nos 1530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou a Mayra de La Salete. Muito obrigada pela companhia e votos de uma semana com muita saúde.
There are times.